Você está sintonizando ZYB 550, 93,3 MHz. Rádio Equatorial. Boa Vista, Roraima, Brasil. 93 FM. A nossa rádio.
93 FM.
Nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo em destaque.
Jornal da 93.
Ao vivo e na íntegra. Informação e verdade. Jornal da 93.
CESAL e casa do senador Chico Rodrigues são alvos de operação deflagrada pela Polícia Federal e Controladoria Geral da União. A ação investiga desvio de quase 20 milhões de reais que deveriam ser utilizados no combate à pandemia. Caso Copebras, justiça nega revogar prisão de integrante da cooperativa foragida desde o mês de agosto. E ainda, Conselho Tutelar denuncia maus tratos contra internos do Centro Socioeducativo. Esses e outros destaques você confere agora no Jornal da 93.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Agora em Boa Vista, meio-dia e 48 minutos. Boa tarde para você que nos ouve. Eu sou Miriam Faustino e nós estamos ao vivo do estúdio da Rádio 93 FM. A Controladoria Geral da União e a Polícia Federal deflagraram uma operação em Roraima para desarticular um possível esquema criminoso de desvio de recursos públicos por meio do direcionamento de licitações. Conforme a CGU, as contratações suspeitas de irregularidades realizadas no âmbito da Secretaria Estadual de Saúde, a CESAL, envolveriam aí quase 20 milhões de reais que deveriam ser utilizados no combate à Covid-19. O órgão identificou diversos indícios da prática de sobrepreço e superfaturamento nas contratações realizadas pela CESAL para a aquisição de equipamentos de EPI e teste rápido que detecta Covid-19. O inquérito policial apontou que os recursos eram direcionados por meio de processos licitatórios fraudulentos para empresas específicas que então eram contratadas pela Secretaria. De acordo com a CGU, o Roraima recebeu em 2020 cerca de 171 milhões de reais repassados pelo Fundo Nacional de Saúde e desse valor, 55 milhões foram destinados especificamente para combate à Covid-19. A operação, denominada Desvide-19, cumpriu aí 7 mandados de busca e apreensão aqui na capital. Um dos mandados foi cumprido na Secretaria Estadual de Saúde. Em nota, a CESAL informou que deu apoio à operação fornecendo cópias de 2 processos solicitados pelos agentes federais. A pasta também acrescentou que, como a busca é relacionada a processos envolvendo emendas parlamentares federais, a mesma não possui informações mais específicas sobre os fatos, já que a operação corre em segredo de justiça. Outro mandado também está sendo cumprido na casa do senador Chico Rodrigues. Um advogado, inclusive desde as primeiras horas da manhã, um advogado do parlamentar ainda tentou ter acesso ao imóvel, mas foi barrado. Os agentes, os policiais, continuam inclusive ainda na casa do senador. Nós entramos em contato com a assessoria do parlamentar e ainda estamos aguardando um retorno. Saúde, são escândalos e mais escândalos a cada dia. Sobre o caso da Copebras, a justiça negou o pedido de revogação da prisão de Esmeralda Menezes. Ela é esposa do vice-presidente da cooperativa, Edivaldo Pereira, e junto com o marido, está foragida desde o dia 28 de agosto, quando foi deflagrada a terceira fase da Operação Hipócrates. Rafael Lima.
No pedido de revogação da prisão, a defesa de Esmeralda Menezes voltou a sustentar que não há requisitos que autorizem a prisão preventiva. Mas a juíza Daniela Chirato negou novamente o pedido. Anteriormente, Esmeralda já teve um pedido de liberdade provisória negado pela justiça. Ela é suspeita de integrar o esquema de desvio de recursos públicos por meio de contratos entre a Copebras e a Secretaria Estadual de Saúde. Nesta semana, A magistrada Daniela Chirato acatou denúncia do Ministério Público e determinou a inclusão do nome de Esmeralda e de outros 3 foragidos na lista de procurados da Interpol. De acordo com a investigação do MP, Esmeralda integra um dos núcleos da organização criminosa, o de ocultação patrimonial. Ela cuidava de uma falsa filial da Copebras situada na Bahia, onde morava, e recebia o salário pela empresa. Mesmo não sendo profissional de saúde, ela recebia R$45 mil por mês a título de produção. Já o marido dela, Edivaldo Pereira, recebia R$120 mil também por mês. Conforme o órgão, Edivaldo a colocava como sócia para ajudar na lavagem de recursos. Por causa disso, o Ministério aponta que Esmeralda é a segunda maior beneficiária do esquema. Ao todo, o Ministério Público denunciou 8 pessoas. O grupo é suspeito de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Segundo o inquérito da Polícia Civil, os pagamentos indevidos podem chegar a R$44 milhões. O dinheiro servia para comprar imóveis de luxo em Roraima, Amazonas e Bahia. Rafael Lima para o Jornal da 93.
Obrigada, Rafael, pelas informações. Agora 12:53. Vamos atualizar aí os casos de Covid. Roraima confirmou mais 6 mortes por Covid-19 nesta terça-feira. O total de mortes em decorrência da doença agora sobe para 676. Outras 17 mortes seguem em investigação. E com os 147 novos casos confirmados, Roraima chegou a 52.848 confirmações da doença. Segundo o boletim epidemiológico, desse total, 49.555 pessoas são consideradas recuperadas. Com relação aí às mortes que foram confirmadas, para a gente atualizar os cenários nos municípios, 16 mortes foram em Alto Alegre, 15 no Amajari, 491 no município de Boa Vista, 13 no Bonfim, 12 no Cantá, 15 em Caracaraí, 8 em Caruebe, 5 em Iracema, 14 em Mucajaí, 16 em Normandia, 28 em Pacaraima, 26 em Rorainópolis, 3 em São João da Baliza, 4 em São Luís do Anauá e 5 mortes também no município do Iramutã. Outras 5 mortes são de pessoas de outras localidades. E após inspeção no centro socioeducativo mantido pelo Estado, o Conselho Tutelar denunciou que internos da unidade estão sofrendo maus tratos. As informações com Rafael Lima.
A inspeção dos conselheiros aconteceu após denúncias de prática de torturas aos adolescentes apreendidos por parte do diretor da unidade, Shane Alves de Castro. Os conselheiros visitaram a unidade no dia 1º de outubro. Dentre as irregularidades estão as más condições das celas. Alguns internos estão com doenças de pele devido à péssima condição dos colchões. No relatório, os conselheiros apontaram também uma reclamação dos internos de que os vasos sanitários da unidade estão com defeito, o que faz com que eles tenham que usar o ralo do banheiro para fazer suas necessidades. Ainda de acordo com o relatório, os jovens recebem água apenas 3 vezes por dia em uma garrafa PET de 2 litros, onde tem que ser dividido para até 4 pessoas. Aos conselheiros, os internos afirmaram ainda que o fornecimento de água da unidade é completamente interrompido às 10 horas da noite. Os jovens contaram que têm um atendimento médico negado, mesmo após diversos pedidos de consultas. É citado o caso de um haitiano de 16 anos e sofre com uma doença nas partes íntimas. Outro caso é o de um adolescente que está na unidade há 1 mês e sofre com dores no ouvido. De acordo com um interno, o diretor da unidade mandou recolher os produtos de higiene dos internos, assim como suas roupas, para jogar fora.
Quando ele já chegou oprimindo os caras já. Os caras nem fizeram nada e ele já chegou batendo e falou que esse é seu procedimento, que se aprontasse ia ser esculacho e tal. Mas quem ficar de boa nem assinando. Até porque ele pegava nosso produto de higiene, jogou foi tudo. Tomou foi tudo que nós tínhamos. E deixou só quase nada pra nós. Pegou nós sai roupa e tal. Tratando nós como se fossem uns cachorros. Falei pro pra ele, falei pra ele que tava com medo,
Além disso, ele também afirma que Shane ameaçou plantar armas e drogas na casa de familiares dos internos caso fosse denunciado à justiça.
Diretor, e dia 12 do 2 de 2020, chegou a ameaçar nós, ele chegar com a ameaça, falando se alguém dos internos, nós, adolescentes, estavam presos na instituição, ficasse com uma ameaça, não tem que falar se sim, que ia denunciar ele para a justiça. Ele disse que ia invadir casa por casa, disse que ia botar droga, disse que ia botar arma dentro da casa da nossa família, e simplesmente ia prender nossas mães como se nada tivesse acontecido. Falando que nossa mãe estava envolvida no crime, sendo que ela não tinha nada a ver com isso na nossa família.
Após a inspeção, os conselheiros tutelares avaliaram a situação como vexatória e desumana e que a circulação de ar nas celas chega a ser desesperadora. Eles encerram a avaliação, lembrando que a instituição deveria ter o objetivo de ressocializar, o que claramente não está acontecendo. Reportagem Rafael Lima.
Obrigada, Rafael. Nós entramos aí em contato com a CETRABS, que é responsável pela unidade, para saber o posicionamento quanto a essa situação relatada aí pelo Conselho Tutelar. E em nota, a Secretaria afirmou que aguarda o encaminhamento do relatório de visitas dos conselheiros tutelares. Agora, 12:58, nós vamos a um breve intervalo comercial. Até já.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
93 FM.
Chame exclusividade, a preferida é a direção. A sua moda jovem, a preferida é a melhor opção.
Agora na loja preferida do Buritis, você encontra uma seção completa de roupinhas e acessórios para recém-nascido. Não esqueça, na Avenida dos Bandeirantes no Buritis, são duas lojas, uma só roupas e outra só calçados.
Esse jeito fácil e atual de se vestir, a preferida.
O restaurante Bambu Lago está de volta, seguindo os mais rígidos critérios de saúde. Em um ambiente arborizado, com redes de balanços e com espaço kids. Mas a qualidade e a variedade de nossos pratos continuam impecáveis. Funcionando para o almoço de terça a domingo, com um delicioso peixe ao molho de camarão, rosbife e o filé. E além da feijoada aos sábados e domingos. Informações e reservas 99158-2771. Restaurante Bambu Lago está localizado dentro do Parque Anauá.
Ei, você, quer qualidade, produtos nacionais e preços baixos para serralheria e construção civil em geral? Venha ao Galpão do Aço. Temos metalons, barras, cantoneiras, chapas, perfil para estrutura metálica e acessórios como fechaduras, puxadores e dobradiças. Nosso atendimento na loja é ultra rápido e você recebe seu produto na hora. Ou se preferir, ligue no Disque Entrega 991650808. Galpão do Aço, na Avenida General Ataíde Teve, 4495, Asa Branca, de frente ao Estádio Ribeirão.
Na Semana Especial das Crianças, a Portal Atacarejo vai fazer ofertas para você economizar muito e fazer a festa. Arroz Safrinha, 1,2,99 kg. Feijão Carioca da Casa, 1,5,59 kg. Macarrão Paraty Parafuso, 500 gramas, 2,09 kg. Café Puro Almofada, 250 gramas, 2,99 kg. Frango Seara, 1,6,98 kg. Margarina Cleibon, 250 gramas, 1,69 kg. Portal Atacarejo, agora com duas lojas, na Rua Solon Rodrigues Pessoa, no Pintolândia, e na Avenida Princesa Isabel, no Santa Teresa.
Quem faz compras para casa precisa ficar atento aos cuidados de higiene dos produtos. Retire os itens de dentro dos sacos plásticos e separe. Coloque os produtos naturais dentro de uma solução de água e sabão e deixe de molho por alguns minutos. Nas embalagens, passe álcool em gel. Se preferir, você pode borrifar álcool 70% nas superfícies. Fazendo isso, você se protege e fica longe do coronavírus. Prefeitura de Boa Vista.
Oi, aqui é o Rodrigo Faro e esse é o Momento Odonto Company.
A Odonto Company quer trazer seu sorriso de volta e por isso criou a maior ação nacional de implantes, com os profissionais especializados e a tecnologia mais avançada para fazer seu implante sob medida. Agende sua avaliação. Fone 99158-3951. Rua Solon Rodrigues Pessoa, 1365, Santa Luzia.
Vem pro Odonto Company, sorria que dá.
Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar. o Daniel das Baterias é a sua loja multimarcas mais completa da cidade. Somos assistência técnica autorizada Moura e parcelamos em até 6 vezes sem juros. Temos baterias automotivas, baterias para sistema solar, no break, bicicleta e balança elétrica e cabos para chupeta. Fazemos check-up e manutenção do sistema elétrico. O Daniel das Baterias tem o melhor preço da cidade. Visite-nos na Avenida Villeroy, 8101 São Vicente. Disque entrega 99155-1916 e 3623-1137.
A LP Distribuidora é a melhor distribuidora de bebidas da cidade. Além de ser distribuidor exclusivo dos produtos 51, confira a promoção da semana. Catuaba Jurubeba, caixa com 12 unidades, R$ 33,50. Coquetel Limão Tropical, caixa com 12 unidades, R$ 33,50. Coquetel Taimbé Irmãozinho, caixa com 12 unidades, R$ 30. 51 Ice Citrus, caixa com 24 unidades, R$ 75. Coquetel Japira Blueberry, R$ 32. Beba com moderação. LP Distribuidora, Rua José Leite, Asa Branca.
93 FM.
Pra ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Agora 1h03 e a gente volta a falar sobre uma situação relacionada à saúde. Uma paciente diagnosticada com 2 nódulos na mama denunciou que espera há 10 meses por uma cirurgia no Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Nazaré e também que não há previsão para o atendimento. Sônia Pereira, foi a paciente que nos procurou, afirma que além da demora no atendimento, a unidade não possui materiais hospitalares e medicamentos, também não há médicos que realizem as cirurgias consideradas não urgentes. De acordo com ela, diversas pessoas aguardam também outros atendimentos e semanalmente cobram essas cirurgias lá na unidade e também na clínica especializada Coronel Mota, onde as consultas são realizadas. Ela afirma que o esposo dela também foi diagnosticado com câncer e precisa marcar uma consulta, mas não há previsão para o atendimento. Vamos ouvir aí um trecho do pequeno áudio que ela nos enviou.
Nós estamos correndo atrás da cirurgia da mama, não só para mim, mas para todas as pessoas. Aí não tem cirurgia na maternidade, só tem para cesariana e emergência. A maternidade não tem material, não tem nem previsão de cirurgia, nem médico tem. Quero denunciar, entendeu? É nosso direito, entendeu? Pagamos imposto. E tem muita gente que morre esperando uma cirurgia, que eu vi lá na maternidade. Uma moça lá foi cancelada 4 vezes para fazer a cirurgia daqueles para tirar o útero, tirar o mioma, tirar o ovário. Foi cancelada e a mulher desesperada lá com dor. Tem gente esperando um exame há 1 ano e meio, esperando resultado, 1 ano, e não tem. O médico não quer trabalhar na maternidade, só para atender a mulher grávida mesmo. O governador fica mentindo, dizendo que a nossa saúde está boa, e é mentira, que eu tenho prova e eu tenho um montão de papel aqui. Quero falar o que eu penso dele, que ele é mentiroso, cínico, cara de pau, fica dizendo que a nossa saúde está boa e é mentira, que eu tenho prova. Eu tenho vídeos, a nossa saúde está falida, não tem nenhum tipo de material, nem anestesia não tem. A minha cirurgia é da mama, eu tenho 2 nódulos, ele não é câncer, mas se ele demorar ele vai virar, ele já tem 3 raízes. Então eu vou pedir a ajuda a Deus e aí vocês, que são as nossas vozes.
É triste a situação de pessoas como a Sônia. Não é só ela que passa por essa situação. Ela afirma que, como não tem condições de fazer um tratamento em clínicas particulares, e aí só o procedimento dela, que ela precisa fazer aí, custa R$ 12.000. Por isso ela pede aí a quem tiver interesse em auxiliar no tratamento dela, ajudar de forma financeira e também para ajudar aí na situação do esposo dela, para entrar em contato pelo telefone 99111-6216. O contato da Sônia, 99111-6216. Quem puder também fazer a sua doação, pode transferir algum valor, qualquer valor que puder, por meio de transferência para a conta do Banco do Brasil, que é 110-252, dígito 4. Mais uma vez, o número da conta é 110-252, dígito 4, conta do Banco do Brasil, e a agência é a 250X. A CESAL tem aqui uma resposta da CESAL. Em nota, a CESAL informou que os pacientes que já possuem diagnóstico confirmado de câncer e necessitam de consulta odontológica podem procurar a UNACOM, que é a Unidade de Tratamento de Câncer em Roraima, onde é possível agendar a consulta de segunda a sexta-feira, de 7h30 ao meio-dia e das 2 às 6 horas da tarde, para atendimento e acompanhamento pela equipe do Serviço Multiprofissional Especializado de Tratamento a Pacientes Oncológicos. Mas, como a própria Sônia falou no áudio que ela enviou para a gente, o caso dela não é câncer, mas sim apenas o caso do marido. O caso dela é de cirurgia mesmo. E a gente segue aqui. Os vereadores de Boa Vista aprovaram um projeto de lei que define nova metragem para a construção de edificações ao longo das rodovias federais que passam em áreas urbanas aqui da capital. Esse é um projeto de autoria do Executivo Municipal que permite aí a emissão do habite-se dos comércios que funcionam nesses perímetros urbanos. Pela legislação atual, é obrigatório que essas edificações fiquem a uma distância de 15 metros da chamada faixa de retenção. Só que algumas construções ao longo desses anos foram feitas numa margem bem menor, ficando então impossibilitadas de receberem o habite-se. Com a nova proposta, a partir do momento que ela for sancionada, a chamada faixa de retenção passa a ter distância obrigatória de apenas 5 metros e não 15, como é na legislação atual. Isso vai tornar viável, então, a regulamentação de várias dessas construções que se encontram na Avenida das Guianas, Avenida Venezuela e outros trechos aí, perímetros urbanos também dessas rodovias. 1h08, hoje a Caixa depositou o auxílio emergencial dos beneficiários nascidos no mês de junho, que aguardavam aí alguma das 5 parcelas de R$ 600. Aqueles nascidos em junho que também aguardavam aí a 6ª parcela de R$ 300 também receberam hoje. Lembrando mais uma vez que com o dinheiro na conta, por enquanto, só é possível realizar pagamentos digitais por meio do aplicativo Caixa Tem. O saque e a transferência serão liberados no dia 24 de novembro. E hoje também a Caixa começou a pagar aí o PIS/PASEP 2020 e 2021 para os trabalhadores nascidos no mês de outubro. Os valores podem ser sacados com o cartão do cidadão, e a senha nos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas e nos correspondentes Caixa Aqui ou nas agências bancárias. O valor do abono salarial varia aí de R$ 88 a R$ 1.045, de acordo com a quantidade de meses trabalhados durante o ano base, que é 2019. Beneficiários correntistas da Caixa, nascidos entre os meses de julho e dezembro, já receberam benefício por meio do crédito em conta no último dia 30 de junho, e os demais vão receber de acordo com outro calendário. Para a gente encerrar, a Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da Operação Nossa Senhora Aparecida 2020. Durante 4 dias da operação, 8 pessoas foram detidas e 3 veículos foram recuperados. Além disso, 11 motoristas foram flagrados sob efeito de álcool. Também foram registradas aí 16 infrações de ultrapassagem não permitida e 12 de crianças sem a cadeirinha. Ao todo, as equipes da PRF fiscalizaram aí 1.556 veículos e 1.534 pessoas. Ainda 31 motoristas foram submetidos ao teste do bafômetro. Agora, 1h10, o Jornal da 93 fica por aqui. A produção é da nossa central de jornalismo. Lembrando que daqui a pouquinho você fica aí com o programa Rádio Verdade, com o apresentador Romano dos Anjos. Uma boa tarde para você e até amanhã.